Salve, gente! Antes de começar esse episódio, só queria dar um recadinho para você que ouve a gente. A gente tá fazendo uma pesquisa, o link tá no post, e é uma pesquisa de... Alô, quem tá falando? A gente quer saber quem é você, quem é o nosso ouvinte, pra gente poder fazer um conteúdo com a sua cara. Então, vou pedir humildemente, se você puder, ter um tempinho, 2 minutinhos para responder esse questionário. A gente agradece muito e vai ajudar muito no produto final do nosso trabalho. Beleza? Agora, bora pro nosso episódio.
Alô, 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 planeta Terra, alô.
Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou a Amanda.
E hoje nós vamos falar sobre como ajudar a ciência sem ser cientista. A gente vai falar sobre um conceito chamado ciência cidadã, que está sendo muito estudado nas últimas décadas, na última década especificamente. E para falar sobre isso, a gente vai falar com uma especialista na área, Karen Souza. Karen, bem-vinda!
Obrigada, Lucas. Obrigada, Amanda. Não sei se eu falo olá ou se eu falo alô, gente.
tem um projeto que chama Olá Ciência, mas ele é só no YouTube. Mas várias pessoas marcam a gente, inclusive, achando que a gente é o Olá Ciência. Mas a gente é o Alô Ciência. Enfim. Karen, quem é você? Se apresente aí para os nossos ouvintes.
Vou fazer um recorte aqui profissional. Eu sou bióloga, tenho mestrado em ecologia e atualmente estou fazendo doutorado também nessa área de ecologia. E na minha graduação, e até o momento, né, eu estudei, faço parte de um grupo de pesquisa que estuda ecologia de polinização e ecologia de paisagens relacionado a polinizadores. Mas eu pesquiso especificamente ciência cidadã. E eu tento entender como é que a ciência cidadã pode contribuir para a conservação da polinização, por exemplo. Como é que a ciência cidadã pode ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre ciência, a participarem mais da ciência. Então, é um tema que eu super adoro, estou muito feliz de estar aqui e já estou agradecendo o convite de vocês.
Massa! A gente que agradece. Meu, quando eu fiquei sabendo sobre essa ciência cidadã, eu fiquei maluco. Acho um tipo... É um tipo de ciência muito inclusiva, né? Que ela pula muito o muro da universidade. Eu acho que, assim, quanto mais falar sobre isso, melhor. Então, bora pra nossa pauta. E aí, gente? Precisa ser cientista pra fazer ciência? A resposta mais simples é sim e não. A resposta para isso, na verdade, é complexa. Com certeza, a formação acadêmica ela é primordial para que os laboratórios sejam gerenciados, que as pesquisas sejam iniciadas e o conhecimento seja discutido e produzido entre os especialistas. Mas ainda assim, existe a possibilidade de cidadãos de fora da academia participar ativamente da ciência. Sim, você que não fez uma faculdade, que não se especializou e não convive na universidade, você pode sim contribuir para diversas pesquisas e geração de conhecimento. Na verdade, essa coisa de quem não é cientista produzir ciência já é uma prática antiga. Desde o século XVII, diversos cidadãos de fora da ciência participavam ativamente da ciência, como hobby ou até curiosidade. Vou dar 2 exemplos aqui. O primeiro é a Caroline Lucrecia Herschel, ou Herschel. Ela nasceu em 1750. Ela é alemã e ela aprendeu astronomia sozinha e matemática com a ajuda do irmão, que era astrônomo, o famoso William Herschel. Assim, ela acabou virando assistente do irmão, mas ela não só parou por aí. O trabalho dela foi tão significativo que ela descobriu vários cometas novos e ganhou vários prêmios com o seu trabalho. Outro exemplo é a Mary Anning, uma inglesa que nasceu em 1799. Ela morava com a mãe, perto de uma praia, riquíssima em fósseis. A curiosidade da Mary era tão grande que aos 12 anos, ela descobriu o primeiro fóssil de um dinossauro chamado Ictiosauro. Até hoje, a Mary é lembrada por sua contribuição na ciência. Os fósseis que ela descobriu estão até hoje expostos no Museu de História Natural de Londres, feitos por uma mulher, por conta própria, numa época onde mulheres não poderiam sequer participar da Sociedade de Geologia de Londres. Hoje, porém, para produzir ciência, a gente precisa de tecnologias e conhecimentos que, por muitas vezes, depende da estrutura de universidades para acontecer. Por isso, se torna bem mais difícil fazer ciência por conta própria, tipo a Caroline e a Mary Anne. Mas ainda assim, existem várias possibilidades de se participar da ciência sem ser cientista. Por exemplo, cidadãos podem propor estudos, participar da coleta de dados, propor ações comunitárias, ensinar para os cientistas um pouco mais sobre alguns conhecimentos desconhecidos pela comunidade científica. Enfim, em vários exemplos que a gente vai citar ao longo desse episódio, com mais calma. Esse tipo de prática científica é chamada de ciência cidadã. São práticas que colocam a ciência para trabalhar em equipe com quem é de fora da academia. Como são essas práticas? Quais são as vantagens disso? Existem desvantagens? E como o nosso ouvinte pode participar desses projetos? É o que a gente vai discutir hoje com a Karen. Resumidamente, a gente vai discutir o que é ciência cidadã, vamos ver as vantagens e desvantagens, e vamos dar vários e vários exemplos. Fica de olho aí, a gente vai colocar vários links de vários projetos que você pode ajudar na ciência, participar, muitos até sem sair de casa, beleza? Então vamos começar a nossa discussão, e eu vou começar já tentando entender um pouco o que, é isso. Karen, já vou lançar a pergunta, como que um cidadão comum de fora da ciência, como que ele participa dessa tal ciência cidadã? E o que, é isso, né? O que, é ciência cidadã?
Talvez eu vou inverter a ordem das respostas aqui, né? Primeiro falar um pouco sobre o que é ciência cidadã e depois trazer algumas formas, assim, de como as pessoas podem participar disso, né? Um detalhe super importante é que definir ciência cidadã é algo um pouco complexo. Inclusive, é muito discutido dentro da comunidade que estuda e que tem interesse sobre esse tema, né? Porque existem duas definições diferentes sobre ciência cidadã que surgiram ao mesmo tempo, praticamente, mas de maneira independente por dois cientistas, que foi o Alan Irving e o Rick Bonney. O Alan Irving, ele tem uma proposta assim, de ciência cidadã como uma ciência que seja mais democrática, uma ciência engajada. E o Rick Bonney apresentou esse conceito de ciência cidadã, explicando como se fosse uma ciência onde as pessoas participam ativamente da coleta de dados ou de uma etapa mais específica da ciência. Só que hoje em dia existe uma diversidade tão grande de formas de se fazer ciência cidadã que é muito difícil você ter um único conceito que consiga abranger tudo isso, que consiga explicar todas as formas que existem de ciência cidadã na prática. Uhum. Então, uma definição assim, que eu vou trazer aqui, que inclusive é uma definição mais assim, usada inclusive pela Rede Brasileira de Ciência Cidadã, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é a ideia de que a ciência cidadã ela deve ser entendida de uma forma ampla, né, e que faz que está abrangendo uma gama de parcerias entre cientistas e pessoas interessadas em ciência, né? Para que haja uma produção compartilhada de conhecimentos com potencial para promover tanto o engajamento do público em diferentes etapas do processo científico, a educação científica e tecnológica das pessoas, também dos cidadãos, e também a colaboração e implementação de políticas públicas, né? Sobre temas de relevância social e relevância ambiental. Isso porque, assim, um paralelo associado a isso, é a ideia de que a ciência, ela está presente na nossa vida o tempo todo, né? Só que a maioria da população talvez não esteja muito consciente disso, não consiga perceber ainda o quanto que a ciência está influenciando na vida delas. Uhum. Talvez agora a gente esteja passando por um momento que seja muito claro de como a ciência faz parte da nossa vida, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia, então a gente está na expectativa das vacinas, existem várias discussões sobre isso, como é que isso vai beneficiar a saúde das pessoas, como é que a gente vai voltar, né? Tem essa discussão sobre o novo normal. E tudo isso é também uma discussão sobre ciência. Uhum. Né? E a gente está percebendo o quanto que a ciência influencia no nosso dia a dia. Tanto nas tecnologias como que a gente usa, nas decisões que são tomadas, enfim. Então, assim, a ciência cidadã, ela vem também para contribuir com isso. Vem para contribuir com a formação científica das pessoas, para que elas percebam assim, olha, elas podem tanto participar ativamente de um processo de produção de conhecimento científico, como também se tornarem mais conscientes sobre o que é que ciência é, sobre qual é a natureza da ciência, como é que esse conhecimento chega até a nossa vida, como é que ele afeta a nossa vida. Então, ela está dentro disso aí.
Eu vejo como um processo de diálogo, assim, né? Eu acho que às vezes a gente está muito acostumado em ver a ciência como algo que está dentro do laboratório, o cientista ele coleta os próprios dados, ele projeta, faz o próprio projeto, ele coleta os próprios dados, ele analisa esses dados e depois ele dá como resultado que às vezes chega para a população, né? E aí eu acho que a ciência cidadã ela já coloca o cidadão não... Quando a gente fala cidadão, a gente fala quem não cientista, no caso, né? É difícil falar cidadão como... Cientista também é cidadão, né? Enfim, ela coloca a pessoa que não é cientista participando, né, da ciência. Então, por exemplo, existe projetos que o não cientista ele pode, por exemplo, propor para o cientista, ou até projetos que o não cientista ele pode ajudar na coleta de dados?
Sim, sim. Vamos aí pensar então nos tipos, né, de projeto ciência cidadã. Aí a gente primeiro precisa entender, assim, ciência é um conhecimento produzido de uma maneira sistemática, né, de uma maneira organizada, vamos dizer assim. Então a gente segue meio que um passo a passo para produzir conhecimento científico. Estou simplificando aqui, mas eu acho que ajuda a compreensão. Então, assim, dentro dessas etapas de produção de conhecimento científico, no contexto da ciência cidadã, um voluntário, vamos chamar assim, ou um não cientista, ele pode participar em uma etapa específica, ou em mais de uma, ou em todas as etapas. Então, quando esse voluntário, ele participa, sei lá, apenas da coleta de dados, ele está envolvido com uma etapa do processo de produção que é super importante, que é, tipo, coletar informação que vai servir para responder perguntas científicas. Mas pode acontecer também, no caso das pessoas participarem da coleta de dados, participar da elaboração das hipóteses que tentam explicar um determinado fenômeno, pode participar da análise dos dados, até mesmo da escrita e publicação, publicações científicas. Então, esse aí é se você perceber, o nível de participação é como se fosse um pouco maior, né? Então, a pessoa está participando de mais etapas. E pode acontecer também o caso de um determinado público, um determinado grupo de pessoas ter um problema e aquele problema pode ser resolvido ou compreendido a partir do conhecimento científico, né, da interpretação científica sobre aquele fenômeno. E aí esse grupo de pessoas que não é cientista pode pensar assim, olha, eu acho que a gente poderia pensar, fazer alguma parceria com cientistas para tentar responder isso aqui, responder esse problema. E tem projetos que funcionam dessa forma, em que as pessoas participam de todas as etapas, desde pensar o problema de pesquisa até o final, né, de tipo de análise de resultados, de discussão daqueles resultados. Então, a gente pode pensar, assim, mais ou menos nesses três níveis de participação em ciência cidadã.
Certo. Então, assim, por exemplo, né, para pegar algum exemplo desse, de que o não cientista, ele pode propor algum estudo, sei lá, alguém que mora numa região que está rolando alguma contaminação no rio, sei lá. Esses cidadãos, né, a comunidade, o bairro, pode propor para cientistas ou empresas fazerem estudos da diária, estudo da qualidade da água, por exemplo.
Eu tenho, inclusive, um projeto. Eu tenho um exemplo aqui na Bahia, né, que foi uma iniciativa que não foi registrada assim, como um projeto de ciência cidadã nem nada. Mas funcionou dessa forma. Uma comunidade que está enfrentando problemas relacionados à atividade de mineradora e estavam com riscos, assim, pensando, olha, a gente está sofrendo com poluição sonora, poluição do ar, mas a gente não tem noção da dimensão do quanto é essa poluição. A empresa tem relatórios, né, elas emitem relatórios, os órgãos públicos também, mas a gente queria ter um pouco mais de segurança para saber como é que eles chegam a esses resultados. O quanto que eu posso confiar nesses dados também e como é que isso funciona. Uhum. E aí essa comunidade, que é, no caso, uma comunidade de Piatã, na Chapada Diamantina, levou isso para um conselho que existe na região, um conselho ambiental, e disse assim, a gente precisa de suporte para pensar isso. E quem é que pode contribuir com isso é conhecimento científico. E foi feita uma articulação com o professor da UFBA, laboratórios também, e a gente fez um processo todo de treinamento dessas pessoas, como é que coleta essas amostras de água, de solo, explicou como é que isso é analisado num laboratório, depois a gente fez uma oficina para explicar como é que a gente interpreta aqueles dados, valores de referências, para saber, para eles poderem ter noção de como é que aquilo funcionava e também poder se posicionar diante de momentos assim, de decisão, momentos de discussão sobre os impactos daquela atividade da mineradora para a vida deles. Então, assim, é um momento, assim, um exemplo bem legal que eu gosto de trazer, porque ilustra exatamente isso, né?
Uhum. E além disso, deles proporem, né, o não cientista, ele pode participar simplesmente, unicamente da coleta de dados, né? Então, eu penso em exemplos aí. Algum estudo, por exemplo, tem um site que eu acho muito legal, já vou dar essa dica, que chama Wikiaves. É um site que qualquer pessoa do Brasil inteiro que avista uma ave, ela pode tirar foto, ela coloca nesse banco de dados, nesse Wikiaves, ela faz o login dela lá, bota nesse banco de dados, dá para gravar até o som que essa ave está fazendo, botar lá. E isso contribui para a pesquisa de vários biólogos que estão tentando entender a distribuição desses animais, onde que eles estão, o estado deles, quantos são. Então, cada vez que você alimenta esse site, você está ajudando qualquer biólogo, cientista que queira usar esses dados de avistamento de aves, né? Descrição deles.
E é legal pensar assim que, tipo, tem essa coisa da coleta das informações, né? Eu acho que a gente pode até trazer mais exemplos aqui. Mas tem também a questão da comunidade que faz parte disso. É, a observação de aves é uma atividade assim, super antiga. Inclusive, tem alguns autores que acham que gostam de dizer assim, a ciência cidadã, ela bebe muito na fonte dos observadores de aves, porque tem pessoas que fazem disso um hobby. Tipo assim, eu sou observador de aves, eu adoro fazer isso. E contribui muito com o conhecimento científico. Só que tem uma coisa curiosa relacionada a isso, que foi um estudo que mostrou que existem vários artigos que usam dados de ciência cidadã, só que nem sempre eles mencionam que aqueles dados foram de ciência cidadã. Então, inclusive o artigo diz assim, a prevalência da ciência cidadã, dos dados usados sobre ciência cidadã, ela é maior do que de fato é relatado na literatura. Porque existe uma certa, assim, desconfiança, vamos dizer assim, sobre a qualidade desses dados.
Além disso, acho legal, a gente falou aqui de alguns exemplos de mapeamento de biodiversidade, mas pensando mesmo na Covid, por exemplo, em epidemiologia, isso também, o engajamento do público pode ajudar em, tipo, descobrir em que áreas determinadas doenças estão afetando em tempo real, assim, você conhece algum exemplo disso?
Relacionado à Covid, eu vou ficar devendo, mas assim, devendo um exemplo, mas sim, é possível pensar em, por exemplo, mapeamento, por exemplo, dos sintomas, né? Como é que a gente pode caracterizar, vamos supor, existe algum interesse em entender quais são os sintomas mais frequentes, os menos frequentes, e relacionar isso com características mais, assim, fisiológicas daquele grupo. Então, essa é uma informação que cada um tem, né, sobre si. Então, as pessoas, por exemplo, que tiveram Covid com sintomas leves, elas podem, talvez, relatar, assim, olha, o sintoma que eu tive foi esse, aquele outro. E outras pessoas relatarem uma outra lista de sintomas. E o volume de informações que você pode ter com isso, sobre os sintomas que essas pessoas tiveram, você pode talvez ter um padrão, né? Perceber assim, olha, esses sintomas eles são mais frequentes do que esses. Ou as sequelas da Covid foram mais desse tipo do que daquele outro. Então, é uma forma de participação que pode acontecer via ciência cidadã. Não é a única forma, mas através da ciência cidadã é possível pensar aqui, né? Eu fiquei aqui imaginando uma proposta. Se alguém quiser, inclusive, fazer uma pesquisa como essa, acho super interessante.
Né? Mas o que eu acho muito elegante de ciência cidadã, que é inclusive uma das características que que a gente pensa, assim, da ciência cidadã, é essa coisa de você ter uma escala gigantesca de dados que um cientista, um laboratório não vai conseguir levantar. E aí precisa da população para poder levantar isso, né? É tipo, usar às vezes até a coleta de dados, o avistamento de aves aí no caso, mas também até a inteligência social. As pessoas pensando em conjunto podem gerar novos conhecimentos que podem ser utilizados por laboratórios, né? Tem inclusive até um exemplo que é de um jogo, né? Aquele chama Fold It, que é de construção de proteínas. A gente vai botar o link no post também. Que é as pessoas que entram nesse site, elas constroem proteínas, que cada proteína ela pode ser montada de diversas maneiras possíveis. E usando a metodologia de game, né, esse é o desafio, monte a sua proteína, as pessoas acabam montando os melhores tipos de proteínas de uma maneira mais lógica, usando a comunicação e tipo, raciocínio em rede das pessoas. E aí os cientistas usam essas ideias geradas desse jogo para construir proteínas mais eficientes para o que eles querem construir, né? Então eu acho que é isso, uma característica da ciência cidadã é escalas gigantes de dados e coisas que um laboratório não pode, não tem tempo, não conseguiria coletar e pensar, né?
E assim, pensar também que as pessoas, elas podem, além delas estarem contribuindo, elas estão aprendendo com aquilo.
Uhum.
Então, uma coisa que eu acho que é muito relevante é que as pessoas podem ter uma avaliação mais informada sobre a ciência, né? E não uma crítica assim vazia como a gente está enfrentando agora, né? As
uhum.
pessoas, por exemplo, com o negacionismo, as fake news, em parte, não é totalmente, mas em parte isso demonstra um pouco assim de tipo de desconhecimento, né? O quanto que as pessoas são facilmente convencidas com
Sim.
informações que não são científicas ou informações que negam a ciência, né? Então eu acho que tem esse lado também, assim, né? Você está participando ali, mas você tem a oportunidade de aprender muitas coisas e observar como é que aquele conhecimento está afetando a minha vida, como é que eu posso refletir sobre isso, o quanto que isso pode ser útil também para resolver outros problemas, né?
Como você disse, é de ida e volta, né? Não é só o cientista que se aproveita dos dados da sociedade, mas a sociedade que também aprende, né? O que é fazer ciência, o que é a ciência, a importância dela.
Queria falar também que a gente tem vários exemplos de ciência cidadã, principalmente olhando para a biodiversidade, mas que não está restrito à área das ciências biológicas ou
uhum.
da biologia em si, né? Tem também aqueles projetos que têm mais a ver com história, resgatar a história de determinadas comunidades, determinadas regiões. Eu acho isso incrível, né? Quem mais do que as pessoas para dizer, para contar a sua própria história? Eu acho isso muito, muito legal.
Sim, tem vários projetos, por exemplo, de astronomia, é uma área também muito uhum. comum em ter projetos de ciência cidadã. Tem o Galaxy Zoo, que é um projeto em que as pessoas classificam imagens de galáxia. E aí, tipo, várias pessoas, no caso, eles tentam fazer isso, né? Várias pessoas observando uma mesma imagem para que você possa gerar melhor inteligência artificial na identificação de imagens. Né? E as pessoas também que gostam desse tema, quem gosta de astronomia é apaixonado, né? Então elas estão tendo um momento ali também de entretenimento dentro daquilo. Tem uma outra coisa ainda também com essa questão da quantidade de dados que eu acho que é muito importante, que é pensar também na distribuição dos dados no planeta que a gente tem hoje em dia, né? A gente sabe que existe mais investimento e mais dinheiro para a ciência em Estados Unidos e Europa, né? Uhum. Por várias questões, não vamos entrar aqui em detalhes sobre isso. Mas, assim, o conhecimento que a gente tem, por exemplo, sobre a biodiversidade na região tropical, que é muito maior, inclusive, é inferior à quantidade que eles têm. Então, por exemplo, no IPBS, que foi a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, foi uma iniciativa que tentou identificar, assim, como é que está, qual é o status da biodiversidade no planeta, investigando isso, pensando em biodiversidade de polinizadores. E um dos resultados que eles encontraram nessa avaliação global foi que, assim, a gente tem poucos dados, pouca informação sobre a biodiversidade de polinizadores no hemisfério sul. A gente precisa conhecer mais isso porque, assim, quais são os impactos das mudanças climáticas sobre esses animais? Quais são os impactos do desmatamento sobre esses animais? Se a gente ter, tipo, um mapeamento de onde esses animais estão ocorrendo, quais são essas espécies? A gente tem várias espécies ainda a serem descobertas. Sem essa informação, a gente não consegue gerar outros conhecimentos. Então, monitorar a biodiversidade aqui também, nessas escalas mais amplas, tem esse benefício. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu projeto de ciência cidadã,
uhum.
que é o Guardiões da Chapada, que tem esse propósito, né? De monitorar a biodiversidade de polinizadores aqui no Hemisfério Sul. A gente atualmente tem uma ação mais específica na Chapada Diamantina, que é uma região aqui da Bahia. Sugiro, inclusive, quem não conhece, dê um Google para ver e depois vá visitar a Chapada. E tem um projeto também que é dessa família Guardiões, que é Guardiões dos Sertões, que tem como sede Sergipe, né? E é coordenado lá pela professora Fabiana Oliveira da Silva. E aqui na Federal da Bahia, eu e a professora Blandina Felipe Viana. E esses projetos, eles vêm com esse propósito. Olha, a gente tem uma carência de dados sobre polinizadores aqui. Vai ser impossível cientistas terem tantos dados sobre esses organismos num período mais curto, como é necessário a gente ter, né? As coisas estão acontecendo já. Então, por que não convidar pessoas a participarem disso. E não só que elas coletem dados para a gente ter essa informação, mas que elas aprendam mais sobre isso, elas entendam o quanto que a polinização é importante para a nossa alimentação, é importante para a forma como a gente produz alimentos, é importante para a manutenção da água, dos corpos d'água, das florestas, enfim.
Como que funciona esse Guardiões da Chapada para o usuário, assim?
É, os voluntários, eles podem participar de diversas formas. Eu vou aqui falar da forma mais, que é a parte da coleta dos dados. Uhum. Então, existe um site e um aplicativo. O site é guardiões.cria.org.br. Você consegue lá entrar por isso. Ou então no aplicativo Guardiões da Biodiversidade. E aí, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa tirar fotos de interação entre plantas e animais que estão visitando aquelas plantas, especificamente. É, pode ser mais especificamente as flores, né? Então, você pode ver uma abelha numa flor, um beija-flor, uma mosca, besouro, enfim. Qualquer animal que vá visitar flores, você tira fotos dessa interação. E depois você tira fotos também da planta onde ele visitou, né? De tipo mais afastado, assim, pra a gente ter uma noção do que é essa planta. E essas imagens, elas são enviadas para essa plataforma, né? Você entra nesse, ou pelo site ou pelo aplicativo. E você coloca lá o que foi que você viu com o conhecimento que você tem. Se você, eu vi uma abelha. E se você não tem certeza que era uma abelha, não tem problema. E você bota as fotos da planta também. E vai ver, vocês vão ver lá, o formulário é bem intuitivo. Você coloca informações sobre onde foi que você tirou aquela foto, qual foi o horário e em que data, porque essas são três informações fundamentais para a gente mapear, né? E depois essas imagens, elas também são avaliadas por especialistas em identificação de espécies, né? Que são os taxonomistas, para a gente poder ter uma informação mais acurada, assim, da identificação biológica das espécies, né? Mas se você quiser também, pode botar o nome popular e aí a gente tem esse monitoramento a longo prazo.
É, e essa é uma das maneiras, inclusive, né, já dando spoiler, de como resolver esse problema, né? Eu tirei foto de uma planta que eu acho que é X, mas na verdade é outra, né? Aí ter um grupo de especialistas que reavaliam isso, talvez seja uma maneira de a gente ter maior confiabilidade, maior confiança naqueles dados, né? Legal. Isso acontece também, eu já pensei em outro exemplo, que é É o Olha a Onça. Achei genial esse nome. É o Observatório de Imprensa, Avistamento e Ataque, que quer dizer Olha, né? É tipo, é uma sigla para Olha. Que é assim, você pode entrar também no site do Olha a Onça. Se você avistou ele em algum lugar, né? Tipo, uma onça, uma jaguatirica, você também ajuda eles a tentar tirar uma foto de alguma maneira e falar, eu encontrei aqui, ó, na cidade tal. E aí você ajuda a mapear esses carnívoros ao longo do Brasil inteiro, né? E também existe um projeto disso de monitoramento de mosquitos. Achei muito genial também. Mosquitos Aedes, né? Que eles, enfim, eles causam diversas doenças. Dengue, chikungunya, zika. Nesse site, nesse projeto, chama AE Trap, de AE de Aedes, né? Eles ensinam você como montar uma armadilha para os mosquitos na sua casa mesmo. E aí, se chegar algum mosquito e botar ovo lá, aí você tira foto, meio que conta os ovos e eles ajudam, você ajuda eles a construir um mapa para saber por onde que andam esses mosquitos, quantos estão, qual a distribuição e tudo mais. Genial, né? Genial usar aí a população para isso também.
Muito importante no combate das próprias doenças, né?
Sim. E de novo, são dados que assim, um laboratório não conseguiria fazer, né? Bater de porta em porta e ficar procurando esses mosquitos, não dá, né?
E também a questão da conscientização, né? Vamos pensar aí que, assim, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. São quatro doenças que matam bastante pessoas, né? A gente tá vivendo agora uma pandemia por essas quatro doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Elas são epidêmicas, inclusive. São doenças que, assim, tem surto de epidemia. Eu acho que as pessoas vão ficar mais atentas agora quando eu vi no jornal. Não sei o que lá, estamos numa epidemia de dengue. A gente olha assim, tem que tirar água, não sei o que. Mas um projeto como esse mostra as pessoas até mesmo aquilo que a gente vê na televisão o tempo todo. Não deixa um vasinho de água aqui. Então, quando a pessoa tá meio que fazendo esse experimento, ela tá vendo como é que funciona aquilo, né? E, obviamente, ela não vai deixar os ovinhos eclodirem depois, senão você vai multiplicar os kits, mas o projeto explica também.
É muito louco, né? A gente vivencia com mosquitos, mas a gente não enxerga eles necessariamente, né? Aquela coisa de cegueira biológica, né? Aí, acho que esses projetos servem muito para as pessoas enxergarem aquelas coisas, né? Tipo, eu posso morar perto de uma planta que está sempre sendo polinizada e não reparar. A partir do momento que eu participo e me engajo nesse projeto, eu começo a deixar de ser cego para polinizações, né? Eu percebo aquilo, né? Pô, muito da hora, muito da hora.
Bom, a gente falou um pouco das características, né, da ciência cidadã, e uma que me chamou a atenção, que a Karen até falou, são voluntários que participam, né? Então, Karen, necessariamente as pessoas têm que ser voluntárias, eu não posso receber para participar da coleta de dados, por exemplo, tem uma bolsa e eu posso ajudar esses projetos, como que funciona isso?
Então, dentro do que é entendido como ciência cidadã, não. Geralmente as pessoas não são pagas por isso. Elas participam voluntariamente desses projetos. Até porque, assim, tem relações assim, com o custo que esses projetos teriam. Tem também a ver com a questão das motivações, né? Vamos pensar assim, a pessoa está fazendo isso com uma motivação mais externa, né? Não uma motivação dela mesma, né, para participar desses projetos. Então, não, em ciência cidadã isso geralmente não é pago. Tem outras formas de participação de ciência que as pessoas recebem para isso, né? E aí elas geralmente assinam um termo de compromisso, porque geralmente ela vai ceder dados que são privados, né? Vamos pensar assim, amostras biológicas pessoais. Então, esses outros tipos de pesquisa científica pode acontecer, não é uma regra. Pode acontecer das pessoas receberem. Mas em ciência cidadã, não. A atividade é mais voluntária, né?
É porque eu fico pensando, se eu ganhar um real pra cada, sei lá, onça que eu registrar lá, eu vou ficar tirando foto da mesma onça, né?
Atrapata.
Assim, não, avistei várias onças aqui. Beleza, acho que deu pra caracterizar bastante o que é ciência cidadã, já deu pra entender bastante que é uma participação voluntária, essa junção de profissionais e não profissionais da ciência. E ajuda muito a gente produzir dados de amplas escalas temporais e espaciais para produzir esse conhecimento científico e comunicação pública da ciência, né?
E tem um terceiro, vamos pensar assim, um terceiro pilar, né? Que eu acho que é, que a gente falou de uma maneira talvez assim, transversal a essa questão da comunicação e da participação, mas é a coisa da ciência, do conhecimento científico, ser usado também para tomada de decisão, para resolução de problemas, né? Um filme, assim, que não fala sobre ciência cidadã, mas que eu acho que ilustra bem, assim, essa questão de como a ciência ela pode ajudar na resolução de problemas, é O Menino que Descobriu o Vento.
Nossa, sim.
Um filme muito lindo, eu já assisti mais de uma vez, eu sempre choro, eu adoro esse filme, em que o William, estudando física, descobre como é que ele pode usar daquele conhecimento científico para conseguir irrigar culturas agrícolas, né? E assim, tipo, você fica, caramba, tem um problema aí de acesso a conhecimento, né, que não existia, então você pode pensar em problemas sociais relacionados a isso. E também como esse conhecimento foi muito, assim, fundamental para resolver um problema que era grave, que era um problema relacionado à fome.
Uhum.
Então, embora o filme não fale de ciência cidadã, eu acho que ilustra bem, assim, como a ciência pode ser uma fonte de conhecimento para a resolução de problemas.
Boa. Eu tô pensando aqui, todos os exemplos que a gente deu aqui, a gente pode usar para algum problema, né? Tipo, do Aedes aegypti lá. De repente eu descubro que o meu bairro é um hotspot, assim, de mosquitos, né? Sem querer, numa dessas, né? Então, a gente pode planejar políticas públicas a partir desses dados, né? Acho muito legal. Pensando até em outro exemplo aqui que a gente ia falar, tem um sistema, chama Sistema Urubu, que é de monitoramento de fauna atropelada. Então, tem um aplicativo, qualquer um pode baixar, e se você encontra algum anfíbio, réptil, mamífero, ave atropelado, você manda a foto, você registra onde que você achou, um grupo de validadores especialistas vão avaliar aquela foto, vão identificar aquele bicho e tal. E você tem dados sobre atropelamento. E a partir disso, você pode criar projetos de políticas públicas, por exemplo, de corredores ecológicos. Entender o impacto de uma estrada no meio de alguma área.
Saber quais são as áreas mais perigosas.
É, ou qual a fauna mais afetada, né? Qual o bichinho que é mais atropelado, né? Enfim, isso daí orienta muito em políticas e gestões e resoluções de problemas locais, né?
E até mesmo descobrir espécies novas, né? Imagina só,
sim,
você não é cientista, você registrar uma espécie nova. Eu ia ficar... Meu Deus, eu acho que ia ficar radiante, assim, né? o mínimo que acontecesse pra ser até meu nome, sabe?
Né? Legal. Então, Karen, a gente já falou aqui de todos os benefícios da ciência cidadã, que pode ter várias vantagens em usar esse método. Mas, assim, tem muitas pessoas que acabam pensando, eu mesmo pensei, né? Qual a qualidade desses dados que são levantados, por exemplo, por cidadãos que não são especialistas, né? Como que a gente pode contornar isso e confiar? Como que eu posso usar na minha... Se eu estou querendo fazer um estudo sobre aves, como que eu posso ter confiança de que lá no Mato Grosso do Sul alguém achou aquele pássaro que eu estou estudando com mais certeza, sabe? Como que a gente pode contornar esses problemas?
Massa, eu acho que esse é um tópico muito importante e que gera muita preocupação, principalmente por parte dos cientistas, né? Assim, eu acho que é importante também trazer um dado sobre um estudo que avaliou o quanto que a informação científica pode ser útil, né? A informação científica oriunda da ciência cidadã. E aí ele indicou que 63% dos indicadores que informam decisões globais, eles podem ser subsidiados com dados oriundos desses projetos. Então, assim, é um impacto muito grande. É uma coisa, assim, muito relevante. Só que aí a comunidade científica fica, assim, desconfiando. Ah, mas será que esse dado é bom mesmo? Será que as pessoas que não têm a formação científica vão, de fato, contribuir com dados que podem ser usados? Então, o que geralmente é discutido dentro da comunidade de pessoas que estudam ciência cidadã é as dificuldades, problemas relacionados a esses dados, né? As preocupações relacionadas a esses dados de ciência cidadã são as mesmas preocupações que a gente tem que ter com dados que são feitos por uma ciência tradicional, vamos colocar assim. Então, nós cientistas, ao fazermos uma pesquisa científica, a gente tem que comprovar como foi que a gente coletou aqueles dados, onde foi que a gente coletou, qual foi o método que a gente usou, e tudo isso também é pensado dentro de um projeto de ciência cidadã. Só que aí você pode pensar, ah, Karen, mas a gente está falando com pessoas que não são cientistas. Então, como é que a gente pode lidar com vieses, com informações que podem ser não muito precisas, enfim. Existem várias estratégias para lidar com isso. A mais básica de todas é a questão do treinamento das pessoas. Tipo assim, olha, antes de participar de um projeto, geralmente existem materiais didáticos, vídeos, oficinas, enfim, uma infinidade de formas de ensinar as pessoas como é que elas devem coletar aquela informação. E também onde elas devem coletar, qual o tipo de informação que vai ser necessária. E também processos, assim, posterior à coleta dessas informações, que é um processo meio que de validação desses dados, de observar o quanto que aquele dado corresponde à demanda desse projeto. Eu trouxe o exemplo do Guardiões da Chapada, né, que é um projeto que tem esse processo de validação por taxonomistas, mas, por exemplo, o projeto Garden Roots, que é um projeto de monitoramento também de água e solo nos Estados Unidos, eles têm um treinamento, assim, muito bacana que eu acho super legal e que inspirou aquela iniciativa que eu tinha mencionado lá na Chapada Diamantina, que é um material didático sobre como é que você coleta água, como é que você coleta amostras de solo, quais são, o que tipo de substância, por exemplo, você tem que colocar para preservar aquela amostra que você está coletando, como é que você vai selecionar uma área para coletar essas amostras. Tem projetos que tem kits também, que enviam as pessoas. Você participa de um projeto e você recebe por correio um determinado kit, porque você tem que usar aquele instrumento para coletar o dado, né? Vamos pensar assim, ah, eu preciso avaliar o tamanho dos grãos, sei lá, uma coisa aqui bem aleatória, do feijão que eu compro. Então, se você medir com uma colher na sua casa, a colher que eu tenho na minha casa pode ser diferente da colher que outra pessoa tem. Então, um projeto como esse, para tentar evitar o viés relacionado ao tamanho da colher que você vai pegar para medir aquela informação, né, para quantificar aquela informação, vai tentar diminuir fornecendo um kit para a pessoa, em que todas as colheres sejam iguais.
Uma padronização.
Exato, não é uma coisa diferente do que a gente faz num projeto de pesquisa individual, vamos dizer assim, né, tradicional. Então tem essas coisas, os treinamentos, a validação a posteriori, uma clareza do protocolo, qual é o passo a passo que você tem que fazer para coletar as informações. Tem questões também relacionadas à comunicação do projeto que influencia isso, né? Qual a estrutura que o projeto tem para explicar às pessoas se surgir alguma dúvida. Tem também análises estatísticas que podem ser feitas para tentar reduzir esses vieses. Então, assim, é um campo, inclusive, muito grande de pesquisa, né, sobre ciência cidadã, meio que uma ciência da ciência cidadã, que tenta investigar como é que qual é a qualidade desses dados, né? E como é que a gente pode aumentar ainda mais, melhorar a qualidade desses dados. Mas é uma preocupação, assim, eu acho que é importante deixar claro, que é uma preocupação que acontece não só na ciência cidadã, mas também em qualquer projeto de pesquisa científica.
Uma outra coisa que você falou daquele Galaxy Zoo, mas também tem um estudo que eu participei que é muito legal, que chama Western Shield Camera Watch, que é da plataforma Zooniverse. Que é assim, lá na Austrália, eles colocaram várias câmeras nas florestas, que a gente chama de camera trap, e tem muitas fotos, muitas e muitas fotos. E aí eles botaram tudo nessa plataforma, e os usuários, tipo eu, ficam olhando as fotos e fala que espécie é aquela. Pô, se é canguru, se é um alabi, se é... Tem vários mamíferos que passam por lá. E você olha pra câmera e você clica em qual espécie que tá rolando ali. E pra ele te ajudar a você errar com menos frequência, primeiro que tem um guia, que são várias... Ah, como identificar pelo? Porque às vezes ele tira foto só do pelo do bicho, né? Ou como identificar, como diferenciar as espécies, tem três espécies de canguru lá diferente, né? Então tem esse guia. E outra maneira é, tipo, ele mostra as fotos pra mim, mas ele pega as mesmas fotos que eu avaliei e ele mostra pra outros usuários, pra pelo menos 3 ou 4 outros usuários. E se todos esses 4, 5 outros usuários fizerem a mesma avaliação, tipo, todo mundo falar, ah, isso daqui é um alabi. Se todos falaram que é esse animal... Então você tem mais confiança naquele dado, ainda que não sejam especialistas, né? Então é uma maneira de contornar, mais uma maneira de contornar esse problema na coleta de dados, né? Bom, já discutimos aqui o que é ciência cidadã, demos vários exemplos. Então, para finalizar, Karen, como que o nosso ouvinte, a nossa ouvinte... pode participar desses projetos? Qual dica você dá para o ouvinte, ainda dentro de casa ou até fora de casa, eventualmente, quando a pandemia acabar? Como que as pessoas podem se engajar nesses projetos, mesmo sem ser cientistas?
Ok, essa pergunta é bem legal, eu acho que é o mão na massa. Eu acho assim que primeiro a pessoa pode pensar em alguma coisa que ela tenha interesse, né? Eu acho que também ciência cidadã vem muito na ideia assim, de quebrar um pouco a nossa rotina, o tédio, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, pensar assim, ah, eu sempre tive curiosidade no tema X.
Uhum.
Então,
uhum.
Você pode entrar numa dessas plataformas, pode ser, por exemplo, o Zooniverse, tem vários projetos legais lá de vários temas. Você pode também entrar na plataforma do CIBBR, que é uma plataforma que tem projetos de ciência cidadã do Brasil, e lá você pode também encontrar algum projeto.
Todos os links vão estar no post, tá, galera? Vai no post e clica lá.
E ver, assim, algum projeto que você tem interesse. A maioria desses projetos de ciência cidadã, uma grande maioria, trabalha com imagens, né? Usa esse recurso das imagens. Então, tipo, se na sua casa ou na sua rua, assim, né? Claro, não é pra pessoa sair e aglomerar, por favor, né?
Uhum.
Por exemplo, tem alguma flor aí perto da sua casa, alguma árvore florida, você pode participar do Guardiões da Chapada, tirando essas fotos. Enfim, tem várias formas de você participar, mas eu acho que... assim, para estimular a participação de vocês, pense em alguma coisa que vocês tenham interesse. Muito provavelmente já existe algum projeto de ciência cidadã abordando esse tema. Participar desses projetos, você vai estar contribuindo com conhecimento científico, você vai estar aprendendo muitas outras coisas, e você pode, inclusive, descobrir algo novo, descobrir um novo interesse que você tenha, né? Ou assim, tipo, nossa, eu gostei tanto de participar disso aqui que eu quero entender mais, eu quero aprender mais. Eu quero, talvez, até ser um cientista dentro dessa área, que eu acho que vai ser super bacana.
Sim. Ó, dando mais exemplos aqui de plataforma, gente. Além desse Zooniverse, que a Karen falou, que eu acho muito legal, que já tem vários projetos lá. Tá tudo em inglês, mas tem muitos projetos que você não precisa ler em inglês. Você pode botar o Google Tradutor pra ler o guia e vai que vai. É, mas tem um de geologia, de astronomia, que chama EXOSS. E-X-O-S-S. Link no post. Que é um projeto que qualquer usuário pode acusar que viu algum bólito, ou seja, algum grande meteoro. Se você viu, olhou para o céu, viu um meteoro, você vai lá, dá a localização, o tempo, se tiver foto ou vídeo também, posta lá. E você pode contribuir nesse projeto sobre para eles mapearem esses meteoros. Você pode entrar na rede, né, ô Karen, na Rede Brasileira de Ciência Cidadã, que a gente esqueceu de falar disso e você foi uma das... que participaram da fundação dessa rede, né?
Sim, a rede existe atualmente aqui, só para contextualizar. Eu tinha mencionado o conceito de ciência cidadã adotado pela Rede Brasileira de Ciência Cidadã. E só para situar vocês sobre o que é isso, né? A ciência cidadã, aqui no Brasil, ela está cada vez mais crescente. Existem vários projetos que já estão acontecendo. Só que, assim, esses projetos ainda não dialogavam muito, não tinham muita conexão entre si. E isso, assim, gera um problema, assim, sobre que tipo de apoio financeiro a gente pode ter para a ciência cidadã no Brasil, como é que a gente pode criar mais iniciativas que estejam relacionadas às escolas ou às universidades, enfim. E aí surgiu a rede, né? A rede foi fundada não só por mim, mas também por um grupo de pessoas que têm interesse nesse tema. Eu vou citar aqui o nome delas: a professora Blandina Viana, da UFBA, professor Antônio Saraiva, da USP, a professora Natália Guilardi, da UFABC, temos também a Juliana França, a Larissa Kawabi, a Sheina Koffler e o Eduardo Alexandrino, do IMA. Então, essas pessoas, elas estavam também assim, tipo, nossa, eu faço ciência cidadã, eu também, e a gente precisa unir esforços para fomentar mais a ciência cidadã, para promover mais a ciência cidadã aqui no Brasil. A rede começou agora, foi lançada dia 24 de março desse ano, né, 2021, e tem muitas coisas ainda que vão ser feitas, né, a gente tem um site também, vocês podem visitar. Vou deixar o link com o Lucas e a Amanda para que vocês possam conhecer um pouco mais.
A gente vai deixar o link da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, todos esses links de todos esses projetos, dá uma olhada, é muito legal, divertido e aprende pra caramba. Aliás, a gente não falou de avistamento de baleias, também tem uns que você ajuda a... Você viu um golfinho, você viu uma baleia, você viu alguma coisa, se você coloca lá de avistamentos para você que mora aí em litoral... Meu, tem muita coisa legal que você pode participar, aprender e se divertir aí, certo?
E você pode pensar também, né? Tipo, eu queria muito investigar uma determinada coisa. E aí você pode tentar procurar cientistas para te ajudar com isso, entender como é que isso funciona para tentar iniciar também um projeto de ciência cidadã. Existem iniciativas, inclusive, que são feitas por pessoas que não são cientistas, mas que têm conhecimento sobre como a ciência funciona. Que têm, assim, algum tipo de formação científica, mas não necessariamente atua como cientista.
Uhum. Bom, acho que a gente já deu nosso recado aí sobre ciência cidadã, mas ainda não acabou. A gente vai dar várias outras dicas culturais agora. Já queria agradecer a Karen, mas ela vai continuar aqui com a gente. E a gente vai pro nosso quadro de disco de ouro. Mas antes, a gente quer lembrar você que, se você está ouvindo o nosso trabalho, valoriza esse trabalho de divulgação científica, considere ser um dos nossos apoiadores. Entra no nosso apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência. Lá você pode contribuir com a quantidade de dinheiro que você quiser e ajuda demais a futuros projetos. A gente está se formando, a gente está querendo fazer novos projetos legais e são muitos projetos que demandam dinheiro. Então, por favor, financie a gente aí, que ideia e boa vontade a gente tem. apoia.se/alociência. E se você não tiver dinheiro, simplesmente divulgando esse podcast, pô, acho que alguém vai curtir esse episódio, manda pra essa pessoa, manda no link, manda no zap pra pessoa, ajuda demais a gente a crescer. Fora isso, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a gente é /alociência, segue a gente lá. E se você quer falar com a gente, manda um e-mail pra contato@alociencia.com.br ou manda uma mensagem, um áudio no WhatsApp pro 11 934003751. 11 934003751. E se você mandar um áudio legal, a gente também reproduz aqui, se você ficar famoso. É isso, tudo isso e muito mais no alociencia.com.br. Agora bora para nossas dicas culturais do disco de ouro. Karen, quer começar com as suas indicações do disco de ouro?
Sim, eu tenho duas indicações super legais. Uma é um filme e a outra é um texto no blog Darwinianas. O filme é O Menino que Descobriu o Vento, que está disponível na Netflix, que eu mencionei. Vale super a pena conhecer a história do William. É um filme emocionante, é um filme que fala sobre ciência de uma maneira super contextualizada, com reflexões muito legais. E o segundo é um texto que saiu recentemente no blog Darwinianas, que fala o que é ciência afinal, né? É um texto que está super relacionado com tudo isso que a gente discutiu aqui, sobre natureza da ciência, sobre como a gente aprender sobre ciência vai ser importante para a gente ter uma decisão mais informada, né? Uma crítica mais informada sobre o conhecimento científico, sobre o impacto da ciência na nossa vida. Então eu deixo essas duas recomendações, eu espero que vocês gostem.
Meu, eu adoro esse blog, eu adoro direto, eu tô postando lá no Alociência. Amanda, quer dar suas dicas?
Também tenho duas dicas. Uma é um filme, documentário, que tá na Netflix, chama Professor Polvo. É muito lindo esse filme, ele vai contar a história do cineasta Craig Foster, na África do Sul, e mostra uma história de confiança entre um polvo e um ser humano. Vai contar como que o Craig se aproximou, né, desse animal com mergulhos diários numa floresta subaquática lá na África do Sul. É um pouco da ciência cidadã ali representada, né?
É um documentário?
É. E ele vai contando como que ele ia, né, todos os dias mergulhar e aprender cada vez mais sobre o comportamento dos polvos, né? Em especial de uma senhora polvo. É lindo, as imagens são lindas, é sensacional. Assim, eu sei que eu sou meio suspeita porque eu amo mergulho livre, amo comportamento animal, mas recomendo muito, é muito legal. A outra recomendação é um perfil no Instagram, que é o arroba bbekeep.life, que é um projeto de ciência cidadã com polinizadores também. Lá vocês vão poder se inscrever para participar do projeto e também eles oferecem cursos, às vezes tem algumas lives falando de abelhas, abelhas nativas, abelhas sem ferrão. E, enfim, é um projeto muito legal. Eu conheci por meio da pesquisadora Sheina Koffler, da USP.
Da hora, arroba bkeep.life, né? No Instagram.
Sei.
Link no post. Eu quero recomendar de novo aquela plataforma Zooniverse. E para essa pesquisa específica, que é a plataforma Zooniverse, tem vários projetos que você pode participar. Só fazer o login lá e na sua casa você ajuda. E esse chama Western Shield Camera Watch, que você ajuda nas câmeras lá da Austrália e é muito legal. Eu recomendo que você bote no YouTube sons de mata. Aí você bota no fone de ouvido e você se sente no meio do mato lá, observando. Eu fiz isso, é muito legal.
Legal.
Né? A quarentena não tá podendo ir pra campo, então é isso que a gente faz, né? E um filme, mano, muito lindo, chama Ammonite, com a Kate Winslet, saiu em 2020, ano passado, que conta a história dessa pesquisadora que eu falei no começo, da Mary Anne, que ela nasceu lá no Reino Unido, e ela é uma paleontóloga, e foi a primeira a descobrir o fóssil de ictiossauro, e quem faz é a própria Kate Winslet. E, cara, eu achei lindo esse filme, lindo, 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 conta quem é ela como ser humano. Ela é uma pessoa toda totalmente fechadona, e como que ela conhece uma pessoa, e ela vai aos poucos se afeiçoando, assim, né? Sem contar tantos spoilers. Mas porra, é muito bonito. E como que ela tem dificuldade de ser... As pessoas têm dificuldade de aceitar os fósseis que ela tira, que ela descobre, pelo fato dela ser mulher, né? Em pleno século XVIII, né? Então, cara, recomendo muito Ammonite. Você consegue ver lá no Hulu, aquela plataforma de streaming. Ou você compra o vídeo em outras plataformas também. Link no post aí. Bom, finalizando agora, queria agradecer muito, Karen, por você ter vindo. Obrigado mesmo. Você quer deixar seus contatos aí? Dar seu jabá, sua rede social, algum site seu, sei lá?
Nossa, eu tenho vários. Primeiro, muito obrigada, Amanda e Lucas, pelo bate-papo super legal, por falar sobre um tema que eu adoro. Então, assim, você, querido ouvinte que tá aí do outro lado, se você quiser trocar ideia sobre ciência cidadã, falar sobre um projeto que você descobriu, qualquer coisa assim legal, eu vou ficar super feliz em conversar com você também. Então, é só me seguir em qualquer rede social, o meu arroba é Karen com C, _, porque todo mundo escreve meu nome errado, então eu botei assim, Karen com C, _. Eu tenho Twitter, Instagram e TikTok. E no TikTok eu falo bastante sobre vida acadêmica também, se vocês tiverem interesse. E também eu queria deixar aqui um contato da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, que é @rbciênciacidadã, e do projeto que eu coordeno, obviamente, né, o Guardiões da Chapada. Né? Você pode procurar também nas redes sociais, @guardiões da Chapada. Vai ser super bacana também, se vocês quiserem mandar alguma coisa, ter acesso aos conteúdos de divulgação científica que a gente faz lá sobre polinização e polinizadores. É isso, gente. Obrigada, eu adorei.
Show! Da hora, também adorei muito. Amanda, queria agradecer você também. Queria agradecer você, ouvinte, por emprestar os seus ouvidos mais uma vez. E, de novo, se você puder contribuir com a gente, seria muito legal. E recomende para quem você sabe que vai gostar. Beleza? É isso. Muito obrigado. Até mais, ou quando tivermos mais fichas. Falou!